Warning. The Federal Communications Commission has determined the following content to be emotionally harmful. Young children should not view this content under any circumstances, even if supervised by a parent or guardian. The views and opinions expressed, including the depictions of persons of color and members of the LGBTQA+ community, do not reflect any official policy or position of the U.S. government. This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, anti-Semitism, hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised.
Está começando mais um Pixel Up!
Isso é pra eu uhul também, acho que
é um universal, né?
Como já pode ver, tem umas vozes novas aqui, né? As vozes convidadas. Meu nome é Flávio Jorge, sou o host daqui do episódio de hoje. E na minha direita virtual, lá em Portugal, eu tenho o Daniel Nobre. Daniel, por favor, se apresente.
E aí, senhores? Tudo bom?
E na minha esquerda virtual, aqui ainda no Nordeste, mais especificamente no Recife, nós temos os nossos convidados do Vice. Mais à esquerda a gente tem o quem? Ana, se apresente.
Oi, gente, tudo bom?
E na minha outra esquerda, porque eu tenho várias esquerdas.
Oi, gente, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, Jorge. Espero que a gente fale de umas coisas bem legais aqui hoje.
Exatamente. E hoje a gente vai falar de uma série que eu tô assim, depois que eu terminei, eu fiquei, meu Deus, preciso gravar isso imediatamente, que é o Watchmen, a série agora de 2019. É uma série que você fica esperando plots e os plots vêm e você fica, uou, plots aconteceram. Então, fiquem ligados que nesse episódio a gente vai discutir muita coisa, vai ser bem legal, e é isso. Então, pessoal, eu queria começar esse tópico de Watchmen, dessa série, primeiramente falando que quem assistiu Watchmen, o filme de 2009, é coincidência, né? A série estreou 10 anos depois do filme estrear, eu achei isso muito legal, tipo, caramba. Logo 10 anos e você fica, meu Deus. Quem assistiu, eu acho que se sentiu muito presenteado com várias referências, muitas coisas. Eu queria primeiramente saber de vocês essa relação, tipo, do que vocês acharam quando viram primeiramente a série, tipo, nosso primeiro episódio, qual foi a sensação, depois de ter visto o filme, porque eu acho que todo mundo aqui primeiro assistiu o filme e depois foi ver a série.
Em relação ao que eu achei da série, assim, como eu tinha visto o filme... A série, ela é a continuação dos quadrinhos da novela que foi lançada antes. E há uma diferença da novela do filme que eu no começo estranhei. Mas como eu já sabia como terminava os quadrinhos, eu saquei que eles estavam indo por essa direção. Mas eu tive esse estranhamento porque o filme segue outra direção no final. O final do filme e o início dessa série segue outra, é totalmente diferente.
Sim,
foi,
sim, sim.
Foi mais essa estranha. Uau, ok. Então eles estão seguindo por esse caminho e eu vou ignorar aquele finalzinho do filme e etc.
Exato. Léo, Ana, querem falar alguma coisa? Sobre a primeira impressão assim da série?
O meu primeiro contato com o Watchmen foi por causa do filme também. Eu vi no cinema na época e eu não gostei tanto à primeira vista. Fiquei um tempão sem ver e aí depois de anos eu fui rever e acabei gostando. E aí depois disso, alguns anos depois, eu li o quadrinho e fui ver o filme depois do quadrinho e aí gostei menos. Porque eu percebi a dificuldade que era adaptar aquilo. Percebi a dificuldade que era adaptar aquilo e que, por mais que tenha ficado visualmente muito parecido no filme, tem muitas coisas que não estão ali, né? Coisas da própria linguagem que ele usa. Que eu gostei depois do que é feito na série, porque ele aproveita alguns elementos desse e traz, ele adapta para uma série, né? Não necessariamente só colocando exatamente o que tem no quadrinho, mas literalmente adaptando, né? Eu gostei pra caramba da série quando eu vi, ano passado, né? E eu gostei muito de poder ver que ela é uma continuação muito bem feita do quadrinho, feita por uma pessoa que entende, que gosta desse material original, né? Que é o Damon Lindelof. Eu curti bastante.
Eu tinha visto o filme, não foi nem... há muito tempo atrás, não, assim, acho que faz uns 2 anos, no máximo, assim. Mas lembro que eu já gostei muito dele de primeira. Não sei se é porque eu tava com meus amigos já eram mais fãs, assim, do filme também, só eu que não tinha visto ainda. E aí ele ficava exaltando as coisas. E, ah, meu Deus, como isso aqui é legal e tal. Mas eu lembro que eu tinha gostado muito. E foi um filme que, tipo, apesar de já fazer alguns anos que eu vi, eu ainda me lembro muito bem dele, sabe? Tipo, foi marcante, assim, pra mim, as coisas. Personagens e tal. E aí, eu tava muito animada pra assistir a série. Muito animada já. Tipo, eu já tinha visto uns avisos de que não ia seguir o final do filme. Que ia mais ser uma continuação, assim, depois de anos, né? Dos quadrinhos e tal. E aí, quando saiu o elenco, eu ficava, meu Deus, eu vejo ele aqui e tal. E aí, eu acho que eu fiquei muito hypada também quando soube que era Lindelof que ia fazer, né? Tipo, eu sei explicar direito. Eu nunca vi nada dele, eu não vi Leftovers, nem vi Lost. Mas eu gosto muito da vibe dele, sabe? E ele parece... Uhum. E ele é tão apaixonado por Watchmen. Tipo, eu nunca achei isso. Eu achei muito massa que, tipo... Acho que foi um dia antes de lançar a série, ele fez uma carta aos fãs de Watchmen e publicou lá no Instagram e tal, né? Ele falando de fã pra fã. De fã pra fã. E aí eu achei tão bonito aquilo. E eu lembro, curiosidade, por sinal, curiosidade. Eu lembro que eu mandei essa carta pra Léo. E aí, tipo, eu e Léo, a gente se conheceu no início da faculdade. Só que aí passaram alguns anos e tal, e a gente meio que se afastou, porque a gente foi pra engenharia diferentes e tal. E aí, ano passado, com o Watchmen, foi que a nossa amizade voltou mais assim.
Foi, tu respondia meus stories quando eu colocava lá a letra de Watchmen.
Aí quando a gente viu só assim, o Watchmen, a gente começou a comentar a série quando saíam os episódios e tal. E aí foi início dessa grande amizade de novo.
Ai, que massa. História massa. Mas eu também tenho...
É uma série bem importante pra gente tá falando aqui.
É. Eu também tenho essa mesma experiência que você, Ana. Tipo, eu assisti acho que faz uns 2 ou 3 anos, eu não me lembro, a primeira vez. Eu sabia quem era o Dr. Manhattan, eu sabia tipo, o que acontecia, mas eu nunca tinha parado, sentado pra ver o filme. Então, tipo, eu gostei também logo de primeira. Mas é isso também, quem assiste logo de primeira vê que não dá um match o final do filme com o início da série, mas é bom assistir pra você, pelo menos, entender os personagens e o universo. Que eu acho que já é uma introdução boa pra série, assim, mesmo que o final não vá de acordo, mas... Dá uma ligazinha bem legal.
Eu acho que o problema do filme, na verdade, só um parênteses aqui, é que ele é muito rápido, sabe? Assim, ele tem 3 horas de filme, mas quando você lê o material original, você vê que ele tá tentando colocar 12 meses ali de história nessas horas. E aí tem umas coisas que ficam muito corridas. Eu acho que essa acaba sendo uma crítica também.
Sim, sim.
Quem leu e não gosta.
Sim, com certeza.
Vai ter tanto pra adaptar novos, né, tipo, quadrinhos grandes, assim, quanto pra adaptar jogos, tem o mesmo problema, que é uma história muito grande, pra ser comprimida em 2, 3 horas de cinema. E pronto, a não ser que o cara esteja disposto a fazer algumas continuações ou uma série, ele não vai conseguir fazer um filme, é quase impossível o cara conseguir.
Mas
isso acontece muito com o livro também.
Acontece, eu tô vendo que isso acontece pra qualquer coisa que muda de mídia. Se você, sei lá, livro pra filme, de mangá pra anime, sempre vai ficar umas pontas soltas. Acho que é muito difícil você pegar tudo que tava ali e botar pra cá, sabe? É muito complicado você mudar de mídia e ainda manter a coesão completa das coisas. Mas agora, indo pra série, eu queria começar falando de todo esse clima, logo que a série me deu no início, que é essa polícia mascarada, que eu primeiro fiquei tipo assim, calma lá, muita coisa acontecendo, porque a polícia tá usando máscara. E por que a polícia parece que tem super-herói? Porque alguns policiais, alguns agentes, né, como se fossem detetives, têm uniformes diferenciados, como é o exemplo da Sister Knight, que ela tem literalmente um uniforme todo dela, completo, separado da polícia, e só um distintivozinho da polícia do lado dela. E eu fiquei, caramba, que uniforme lindo, mas ao mesmo tempo não parece que você é da polícia, sabe? Eu queria saber de vocês essa questão... Meio que de medo mesmo, que é introduzido, que é mostrado logo numa cena inicial de um policial sendo quase morto, que as máscaras são usadas para você se proteger justamente dessa população, vamos dizer assim, racista, né?
Tem spoiler?
Não, pode falar spoiler? Pode falar spoiler. Eu não falei que tem spoiler, mas pode falar spoiler, porque o negócio já passou um ano, então pode.
Descarga. Quem não viu é porque não quis. Exato. Tem essa coisa, né, do que foi feito para os policiais terem que usar máscara, que foi o massacre do que eles chamam de A Noite Branca, se eu não me engano. Sim. Isso?
É isso,
o nome. Que você descobre no final que é... foi tudo um plano do senador Keane de iniciar uma guerra racial que acabou afetando muita gente, né? Pelo objetivo de garantir uma vantagem na corrida presidencial dele. E eu achei interessante que isso foi até um paralelo, mas, sei lá, jogando para um outro lado, do que o próprio Ozymandias faz no final do quadrinho e no final do filme, né? Com a Lula gigante, que no filme usam com o próprio Dr. Manhattan, né? Sendo um inimigo em comum. Ele fez o contrário disso ali. Ele colocou a população uma contra a outra com essa guerra racial, sabe? Eu achei interessante que isso aí pode ter sido um cumprimento para o que foi feito ali no final do quadrinho. Eu achei bem interessante que o vilão aqui tem essa percepção de união e divisão da população e usou isso pro plano dele. E eu achei bem interessante como isso foi feito. Mas eu acho muito bem feito esse contexto de colocar os policiais mascarados, né? Logo depois do que você tinha na própria narrativa do Watchmen, um contexto de que os super-heróis eram proibidos de estar atuando.
Pois é.
Eu acho que ele conversa muito bem com o material original de lá e o que ele tá tentando contar na história aqui.
É até bem conflitante com o próprio conceito de justiça que tem na DC e até a própria agente Blake, quando ela chega na cidade, ela fica tipo, caramba, que pessoal estranho, né? Tipo, todo mundo tá usando máscara, todo mundo que é um agente da lei tá usando máscara. E tem uma galera literalmente fantasiada andando pela rua. É muito estranho o contraste dela, tipo assim, um agente da FBI chegando e vê os policiais mascarados, tipo, gente, o que é isso, tá ligado? Qual é a palhaçada?
E tem um homem lubrificante também, né?
Ah, eu vou chegar na parte do homem lubrificante, eu quero saber o que foi aquilo, que até hoje eu não tenho uma resposta.
Muito bom.
Eu vou já parar por aqui. Gente, o que foi aquele negócio? Porque até agora eu tô querendo entender. É uma cena muito aleatória. A Sister Knight tá lá tirando as evidências, né, de quem matou o último chefe de polícia. E aparece um cara que é literalmente todo com a roupa toda, sei lá, não sei o nome pra um nome látex.
É um filme, sabe, de látex.
É, exato. E depois ele corre. Ele vê o que ela tá fazendo, corre, joga um óleo e corre pro bueiro, tipo. É. Alguém me dá uma explicação do que aconteceu ali, porque acaba a série, não mostra mais. Era isso.
Mas é muito interessante, aquele que a cara... série não explica, né? Direito. Você vê uma confirmação mais depois. É. Por fora.
Ele é o Pete, o cara, o assistente da agente Blake, que era formado em história.
Era ele? Ah!
Era porque essa série, eu acho engraçado porque ela tem aquela coisa de ser uma série super ambiciosa, com várias coisas além de um marketing feito fora da série, que ela não trata o espectador como burro, você que vai atrás, essas coisas que tem em várias séries, né? E ela não explica muita coisa e depende de conteúdo extra que eles lançam, que eles lançavam online, né, nas semanas. E aí tinha o site da HBO, um negócio chamado Pitpedia, que era como se fosse o blog daquele cara, que é o Pit. E aí ele fala lá que, em alguma das postagens dele, que ele era o homem lubrificante.
Pois é.
Fica, na verdade, eu sou bem entendido no acho
é verdade,
que
é
na última, do último episódio. Aí ainda fica no ar, assim, sabe? Nossa, muito engraçado essa parte.
Engraçado.
Eles deixam umas dicas, assim, tipo, eles dão... um jogo de câmera, sai uma cena do homem lubrificante, aí pra próxima cena já tá ele chegando cansado, assim, no escritório. Então, eles dão essas coisas sutis, assim, pro cara pegar no ar.
Nossa, mas eu não peguei, eu fiquei boiando a série inteira. Terminou a série. Quando terminei o outro episódio, eu falei, tá, mas quem era aquele cara? Fiquei, tipo assim, olhando pro teto, pensando, quem era ele? Nossa, obrigado.
Ah, mas eu fiquei também muito esperando. Ah, no último episódio.
Isso me lembra um pouco o que foi feito em Twin Peaks de 2017, que tinha muita coisa assim que eles não explicavam. E assim, eu acho que de vez em quando aparece uma minissérie que eu fico viciado e acaba e não tem mais, sabe? 2017 foi Twin Peaks, aí 2019 foi Watchmen. Eu tô ansioso pra saber qual vai ser em 2021.
dois anos, né?
É, dois anos tem uma.
Chega uma. Mas voltando, é porque eu tô ainda me recuperando desse cara. Foi muita coisa pra mim. Eu queria só alguém me dar essa explicação. Agora eu tô feliz.
Mas eu acho que faz parte até da própria série, né? Dar uns choques assim, tipo, pra que você fique se perguntando o que é que tá acontecendo. O Damon Lindelof fazia muito isso com Lost.
Sim, verdade.
E é uma coisa que eu acho que se perdeu nessa tendência das séries de lançar de uma vez só, sabe? Essa coisa de lançar, prender a pessoa semanalmente. A HBO ainda tem isso, eu gosto muito como eles fazem.
É verdade. Uhum. É uma coisa triste, né? Porque, sei lá, a moda que a Netflix fez pegar de lançar tudo, então você não tem nem tempo de cultivar aquela dúvida, né? Tipo, ah, dá o play no próximo episódio que você vai ver, tá ligado?
Não tem aquela expectativa do que vai acontecer na próxima semana.
É. Não, e é isso que eu achei engraçado, que eu vi maratonando tudo e eu não tive uma resposta, então eu fiquei bugado, entendeu? Fiquei... Mas voltando pra parte da polícia, eu queria dar esse ponto da Sister Night e, tipo, como a série tá todinha focada nela, mesmo não tanto, porque inicia a série já naquele flashback do avô dela. Então a gente vê que, tipo, a série todinha ela é baseada numa questão de racismo. E eu achei isso muito maduro da série, muito delicado de se tratar, mas também muito importante de se tratar, ainda mais em tempos como a gente vive hoje em dia.
Levantando a questão de Tulsa, né? Do massacre.
Sim, sim, exatamente. A série logo inicia nisso.
Falar. Se não fosse pro Watchmen, nunca saberia que tinha acontecido algo assim.
Pois é. Isso é história, boy. Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque é com ações assim que você vê que a humanidade já errou muitas vezes lá. Ainda continua errando. Mas é aquela representação deles correndo, saindo é muito pesado, né? A criança saindo da sala de cinema e os pais deixam ele, faz aquela referência com o Superman, que os pais têm que deixar o filho pra abandonar o planeta, né? Nossa, aquilo ali foi genial, assim, eu gostei bastante, porque botou uma referência em cima de outra referência e ficou um negócio muito lindo, assim, de se ver. Inclusive, mas eu queria saber... Pode falar.
Só mais um parênteses. Nessa primeira cena do cinema, você tem a primeira cena, que é aquele filme do cowboy, e aquilo justamente vai estar tá prevendo, né, tá... o que vai acontecer com o Ozymandias lá pra frente.
Exato.
Então, aquela primeira cena já deixa você preparado pro que vai ver.
Sim, sim.
É, muito legal. E já várias referências, assim, de, tipo, tá acontecendo no passado, mas ainda tá acontecendo no presente, no futuro. Uma coisa bem da Manhattan, assim, né? De tudo é uma coisa só.
Exato. Não tem... Pra ele, o presente, o futuro e o passado são a mesma coisa, né?
Isso que o Daniel falou, o próprio quadrinho fazia isso, de você espelhar os quadros do início no final das edições. Ele seguia uma tendência de 9 quadros por página, que aí se você olhasse, eram espelhados no começo e atrás. Tem um que é especificamente bem claro isso, que é o que o Ozymandias é atacado. Só que na verdade era um plano dele. Aí você vê claramente que no meio tem uma cena que é dividida. Se você olhar pra frente a partir dali ou de frente pra trás, os quatro são espelhados. Acho que são 5.
Caramba!
Que massa!
Conceitual. Adorei!
Conceitual.
Significa que a série foi mesmo feita por um fã, porque
exato.
Pra eu conseguir trazer essa parte esse espelho pra uma série, é mesmo de quem acompanhou os quadrinhos e notou isso.
Isso. Verdade. E tu falou desse massacre de Tulsa, né, que aconteceu em 1921. Ele é interessante porque eu tava vendo um episódio do Last Week Tonight, de John Oliver. É um programa que eu gosto bastante, jornalístico dos Estados Unidos. E ele falou que nas escolas dos Estados Unidos isso não se ensinava. E aí voltou à tona agora por causa de Watchmen. Essa questão do massacre da Wall Street Negra, né? Do bairro de Greenwood, em Tulsa. Tava apagado da história para muita gente, não só pra gente, mas pros próprios americanos, que muita gente veio descobrir, muitos negros que descenderam dessas pessoas vieram a descobrir por causa dessa história, por causa da série.
E não, e é a própria Watchmen toca nessa questão de descendência, né, também. Porque a própria Sister Night, ela não sabia, assim... muito da origem dela, e é um pouco até triste de você ver, porque ela descobre a origem dela através daquele museu lá, que eu achei super tecnológico, inclusive, eu queria relatar isso, que você consegue ver sua árvore genealógica todinha lá, e tem dado de todo mundo, e eu fiquei, nossa, gente, parabéns pra quem fez isso daqui, viu? Um estagiário aí sofreu muito pra juntar todos esses dados. Mas eu achei muito bom esse backstory que deram pra ela, de tipo assim, mostrar os pouquinhos do passado dela, sabe? A gente primeiro saber quem é a personagem, pra depois saber quem eram os pais, os avós, enfim. E saber de onde que ela vinha, né? E por que ela era tão da forma que ela é. Eu achei tipo, sensacional isso.
Tem uma curiosidade nessa cena, Jorge, que tu falou, do museu. Quando ela chega, tem um senhor que apresenta o menu do museu antes dela ir procurar pelo avô dela. E é... O nome desse senhor é Henry Louis Gates Jr. E ele diz na série que ele é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, do presidente Robert Redford, né? E essa pessoa existe, esse Henry Louis, ele fez uma ponta, mas ele foi um grande ativista de direitos sociais no século XX, no negro.
Caramba, mano.
É uma pessoa real.
Nossa, o Léo tá cheio das referências, eu adoro. Vem aqui, achei carregado. Com a referência no braço, assim, eu adoro.
É, não, pesquisa foi feita direitinho. Mas é só pra você ver como ela é detalhada, né? Como ela foi feita com tanto carinho pelas pessoas que fizeram, pelo próprio Damon Lindelof, pra pensar em cada detalhezinho desse.
Sim, sim, com certeza. Mas a Sister Knight, eu queria só terminar esse ponto dela, de que ela é um personagem ao mesmo tempo, é muito badass. É porque, assim, a Regina, gente. A Regina King, eu fico assim olhando pra ela e fico, caralho, você é muito boa. Eu gostava de ver ela em cena, sabe? Porque ela atuando parece que dava tanta vida pro personagem que eu ficava tipo assim, eu gosto de ter você. Logo na primeira cena que ela aparece lá no colégio, que ela se apresenta como uma cozinheira, né? Tá abrindo uma padaria, e você vê, nossa, personagem simpático. E depois você vê ela, que ela tem, na verdade, um esconderijo dentro da padaria dela, você fica, meu Deus, que
bom. É a Batcaverna, né?
É a Batcaverna dela. Caralho, que massa, tá ligado? É um personagem que te pega muito rápido, tá ligado? Eu gosto, eu gosto muito de personagens assim, que te vendem muito rápido e você começa a se importar com ele, tipo, na primeira vez que você olha pra eles. Porque eu tenho um sério um problema em não me importar com personagens se eles não me fizerem me importar com eles, sabe? E a Sister Knight me fez me importar com ela. Fiquei, caramba, sinto sua dor, tá ligado?
Eu acho que a maioria dos personagens da série são assim, sabe? Nem que seja, por exemplo, quando o Laurie chega, a gente já fica apaixonado por ela no episódio 3, né? Mas eu fiquei, sim, sim. Eu tava muito apaixonada, assim, já. Quando aparece Luke Inglês também, você olha pra aquela máscara dele e já fica, meu Deus do céu, melhor fantasia de todos aí, disparados aí, incrível. Aí tem aquela cena sensacional dele fazendo interrogatório, das melhores cenas da série toda pra mim. E aí tem Ozymandias, que tipo, a gente, pode ser que a gente não goste dele, mas a gente fica no mínimo muito intrigado de onde de nada ele tá, o que ele tá fazendo ali e tal, sabe? Gera essa curiosidade, assim.
Eu posso puxar já pro Ozymandias, porque eu tava assistindo essa série e tava naquele clima todo lá, em Tulsa, tudo de boa acontecendo, série policial até agora. Aí do nada corta pra ele, eu não sei mais onde eu tô. A série, ela corta tão seco pra ele, que a gente só fica sabendo, tá? Continua. Eu não sei porque você cortou pra ele, mas continue. Porque eu quero saber. Mas é um corte muito seco que vai levando até o final, sabe? Tipo, ele vai num núcleo completamente separado até a metade pro final da série, sabe?
Eu acho que isso faz muito sentido também, né? Porque ele é muito afastado da humanidade, assim, em geral. Ele é meio completamente psicopata, assim. E aí, depois de ter matado 3 milhões, né, de pessoas, assim, ele se afastou mais ainda. Então, eu acho que faz sentido ele ser meio separado, né?
Essa história do Adrian White acontecendo paralelamente, né, aqui é bem parecida com o que rolava nos Contos do Cargueiro Negro, dentro do quadrinho de Watchmen. Que era uma história que ia se contando paralelo, que tinha algumas referenciazinhas à história principal, coisa de tema, do que estava acontecendo.
Sim, sim.
Mas ela nunca se encontrava com os personagens principais. Eu achei que isso pudesse acontecer também com a história do Ozymandias, que ele não fosse encontrar ninguém, fosse ser só uma coisa de metáfora, de tema. Acabou que não aconteceu, eu gostei que ele fez parte da história e tal, mas você vê essa analogia, esse espelhamento com o Conto do Cargueiro Negro, muito até numa parte em que ele é salvo, na verdade, pelos corpos das pessoas que estavam com ele, pelos companheiros. Porque nesse Conto do Cargueiro Negro, é um quadrinho que um personagem lê dentro de Watchmen. Então, um quadrinho dentro do quadrinho, que fala de um pirata, ele teve um naufrágio em uma ilha e todas as pessoas morreram, e aí ele fez uma canoa com os corpos dos companheiros dele, e ele se alimentava também. É uma coisa bem pesada, mas você vê esse paralelo.
Nossa, tudo que tu pensasse, assim, sabe, porque ele só, aspas, matava as pessoas. Aspas, aspas.
Não, ele fazia uma canoa e ele é salvo por causa disso. E aqui o Adrian vai fazer uma mensagem, né? Salve-me, filha, com
Sim, eu não esperava que aquilo no início ia ser o Ozymandias, né? Porque eu acho que quem leu os quadrinhos já esperava que eles fazem diversas referências ao Ozymandias, mas, assim, pelo menos pra mim, que só tinha um filme como base, foi mesmo um susto quando mostrou ele na fantasia e tal.
É verdade. Verdade. Eu também fiquei muito, muito tempo pensando, quem é você? Por que você tá me mostrando a sua história? Por quê, entendeu? Eu não conseguia pegar. E quando mostrou a fantasia, eu falei, ah, é você! Agora eu entendi, tá ligado? Não tava conseguindo pegar. Porque é tão estranho você mostrar aquele negócio dele, ah, eu sou um mestre, tem serviçais clones, assim. Você ficava, tipo, o que isso tem a ver com Tulsa? O que isso tem a ver com Sister Night? Por que você tá me mostrando isso? Mas no final fica tudo bem fechado.
O episódio sendo de um ano, né?
É. Então, tipo, eu gostei, mas, tipo, assim, novamente, pra quem não assistiu o filme, não tem um backstory do filme, vai olhar pra ele e falar, tá, mas e aí? Quando ele aparece vestido, né, tá, eu deveria saber quem era você? Tipo, ainda não continua sabendo. Acho que é bom as pessoas assistirem com um filme de base, pelo menos pra poder ter um norte, assim, pra onde vai. Assim, uhum. Mínimo, sabe? Mas, assim, eu queria, ainda nesse tópico dele, eu queria refletir sobre o que ele fez lá em... Foi 85 que ele fez, que colocou a Lula gigante em Nova York, né? Eu queria...
Foi 86.
86? 86. Tá, eu queria saber, tipo...
Isso aí não lembro, foi 85 agora.
Porque eu queria saber, eu queria debater esse ponto, porque eles usam aquela carga histórica de Guerra Fria e tal, de que ele impediu o fim do mundo, por assim dizer, né, no ataque nuclear, fazendo uma Lula gigante aparecer em Nova York. Eu fiquei tipo assim, é uma atitude muito drástica, mas eu fiquei pensando, isso é um ato de heroísmo ou não? Não de heroísmo, tipo assim, herói, mas de anti-herói, consegue entender? De usar os meios não muito convencionais, mas para poder salvar a humanidade, sabe? Porque ele tá listado lá com um pessoal do Minuteman, embora a gente já tenha visto toda a drama no filme, mas eu fiquei pensando, tipo, querendo ou não, ele talvez tenha salvado a humanidade naquela época, mas agora não. Eu fiquei muito pensando nisso, será que ele poderia ser considerado pelo menos um anti-herói? Porque vilão realmente ele não é, eu não olho pra ele como vilão.
Eu acho que ele é um vilão, mas ele é um vilão muito bem escrito, que a gente consegue olhar pra ele e entender o ponto dele, sabe? E sim, eu acho isso muito bem feito. Mas eu acho que ele é um maluco, sim. Ele tem um problema real de que pra conseguir o ponto dele de chegar no inimigo comum, ele matou milhões de pessoas pra isso. Então, não dá, pra mim, na minha visão, não dá pra dizer que é um herói. Aqui, por enquanto, ele tem o fim que ele merece, né? Ele é preso no final, mas...
Eu acho engraçado.
Eu acho interessante.
Ele olha assim, depois de todos esses anos, você vai me prender? Ela, sim, eu vou sim.
Sim. Inclusive, eu acho que esse ponto dele, de que a humanidade precisa de um inimigo em comum pra se unir, eu acho que isso poderia até ser usado hoje pra a humanidade se juntar contra a pandemia, por exemplo. Sim. Mas eu acho que é um problema até de hoje que conseguiram polarizar até isso, né? Até essa questão de ter um inimigo comum que tá fazendo mal a todo mundo. As pessoas hoje conseguem brigar por causa disso.
Então é capaz de mesmo do plano de Ozymandias no nosso mundo, sei se na ficção, não funcionar. Iriam politizar o Alien.
Exatamente.
Ah, mas o Alien é dos Estados Unidos. Ele é americano, é problema da América.
Mas qual é o gênero do Alien?
Eu gosto de pensar nessas coisas assim, porque, querendo ou não, aquelas minis lulinhas, né, poderiam aparecer em todo mundo, né? Então todo mundo ia culpar os Estados Unidos, porque a Lula primeiro apareceu lá, né? Epa, é culpa dos Estados Unidos.
A Lula gigante apareceu em vários países, né? Foi só nos Estados Unidos.
Eu acho que foi só em Manhattan. Não lembro agora.
foi dito que apareceu lá, tanto que é por causa daquele flashback do Looking Glass que ele tava lá, acho que era Manhattan que ele tava? Não, era uma cidade de pé.
Ah, verdade, tava em volta, não, verdade.
Ele não tava exatamente em Nova York, ele tava em volta.
Eu acho muito legal os detalhezinhos que eles colocam desse mundo paralelo, sabe? Tipo, quando aquela moça fala pro Looking Glass no restaurante que eles estão, a mulher que é do Ciclope. Ela fala do filme A Lista de Schindler, mas que na verdade não era sobre o Holocausto, era sobre o ataque da Lula Gigante.
É verdade.
Adorei. Muito boa a referência.
É a referência. Mas eu. Agora, já que a gente tá falando do Looking Glass, eu queria ir pra ele, porque, assim, é disparado dos melhores personagens, embora eu acho que ele não teve, assim, o final dele não foi tão satisfatório, não sei dizer. Eu pensava que ele ia surtar no final, mas ele ficou bem controlado, ficou beleza. Mas eu gostei dele porque, como eu já tinha falado, o visual dele é muito bom. Primeira coisa que eu pensei pra ele, eu falei, como é que você olha nesse negócio? Será que o Otto consegue olhar nesse negócio?
Ah, eu vou trazer uma curiosidade pra tu, então.
Ah, por favor.
Aquela máscara é uma tela verde.
Ah, ok. Makes sense now.
É, que o ator consegue ver. E aí eles colocam a coisa espelhada digital, porque senão a câmera ia ficar aparecendo no espelho.
É, faz sentido.
Eu achava que era... É, realmente, faz muito mais sentido. Eu achava que era tipo uma máscara mesmo, né? Eu acho tão legal a máscara, porque, tipo, dá pra ver que eles se preocuparam com os detalhezinhos, que ao longo dos episódios ela vai meio que ficando com os pontinhos, assim, tipo... Sabe, tipo, meio encardido e tal.
Uhum.
Ok, que massa, velho. Muito bom.
É porque
atenção aos detalhes, sabe? Muito cuidado.
Eu fiquei pensando que era uma máscara de verdade, que tem uma cena que a gente play, que ele olha pra ela, pra ele, né? E ela vai mexendo o dente como se fosse literalmente um espelho. Eu pensei que era de verdade. Eu fiquei, ué, é de verdade mesmo isso?
Acho legal ele comendo feijão, aí bota assim no nariz a máscara.
É... Bem
mas, assim, eu vi que ela é usada pra essa tela verde, mas eu acho que eles podem ter usado de dois jeitos, sabe? Nas cenas mais de longe, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente se foi usado, mas eu sei que um dos usos foi com a tela verde.
Sim, sim. Eu queria mais falar dele porque ele foi a pessoa que mais teve trauma. Na verdade, a pessoa que teve o maior trauma possível dentro do elenco da série sobre essa coisa do ataque, né, da Lula, de 2 de novembro.
Ataque.
Uhum.
Sim. E eu achei muito... Porque o episódio dele é o episódio 5, eu acho, mais ou menos. E você fica mostrando um episódio que foca completamente nele e mostra como ele é totalmente pirado em relação a isso, né? Tanto que ele tinha uma relação com a namorada dele, mas eles terminaram porque nenhum dos dois aguentava a relação. Mas mostra como ele é pirado até hoje. O boné dele tem aquele material especial, a máscara dele tem... Ele dorme de máscara, inclusive. Eu fiquei, tipo, é um personagem que você se relaciona muito, que você fica, cara, coitado do cara, tá ligado?
É porque ele acreditou que o que salvou ele foram os espelhos da sala de espelho que ele tava.
É, pois é. Inclusive, eu queria até perguntar pra vocês como é que, quando ele saiu, tinha umas pessoas ainda vivas. Aquela galera ficou viva como? Tinha uma pessoa ainda aparecendo, assim, naquele parque de diversões. Eu fiquei assim, caramba, como esse pessoal sobreviveu? Porque eu olhei assim e fiquei, caramba... Não faz sentido, sabe? Tipo, era pra ter matado todo mundo. Será que a Lula foi seletiva? Não, você não vou matar. Pode ficar aí de boa.
Eu acho que será mais resistência da pessoa ou coincidência. Foi deu um pulso de... Não sei, do...
Eletromagnético. Eu acho que do jeito que ele tava protegido dentro daquela sala, podiam ter pessoas protegidas em volta também, né? Outras salas e saíram também.
Mas aí já tardia um prédio, alguma coisa assim, melhorou. Não sei.
É, pode ter sido isso.
Eu acho legal que, pronto, ele ficou tão pirado e que ele comprou aquele alarme de aviso, né? Da próxima Lula que aparecer.
Sim, sim.
Pirado. E você vê o quanto o comércio avançou em relação a isso. Os caras, empresas que vendem bunker e alarmes e não sei o que, e medidores. Só em volta desse trauma da Lula.
E outra coisa é que Nova York deixou de ser tão populosa, né? As pessoas não queriam mais ir pra lá e saíram de lá.
Ah, não. Ei, aquela propaganda de Nova York eu não tanquei, não. Me desculpa, mas o cara comendo a lulazinha, eu fiquei, não, gente.
Meu Deus!
Nossa, aquilo eu fiquei, que piada de mau gosto. Não, eu fiquei, oh, alguém pensou que isso aqui era bom? Foi uma cena de vergonha alheia muito grande. Tipo.
Acho que tem umas estratégias de marketing que a gente olha hoje de algumas empresas e você fica, meu Deus do céu, como é que deixaram isso passar? Eu acho que não é tão difícil de imaginar, não, uma coisa dessa acontecendo.
É verdade. Mas eu só queria relatar pra tipo, esse episódio do Looking Glass, que tipo, foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu fico... Parece que aquilo foi o ápice do personagem na série, depois ele só caiu pra mim. Porque depois do desenrolar da trama, parece que tipo, ele ficou de escanteio, sabe? É, não deram muito espaço pra ele, tipo... Ah, ele é mostrado que o pessoal ataca ele, depois ele fica off por alguns episódios, depois ele volta só no arco final e pronto, sabe?
É porque eu acho que ele nunca teve tanto destaque assim mesmo antes, não, sabe? Tipo, antes desse episódio também. É porque a gente simpatizou logo muito com ele. Mas aí ele mandou, sabe? Tipo, a série não focava nele, assim, muito.
Pois é.
Eu acho que essa questão que tu falou do episódio que ele é atacado foi muito pra gerar esse tipo de suspense mesmo, dessa coisa da série ser feita pra ser vista a cada semana. Porque você pensa que ele morre e aí você fica tipo, quase um mês sem saber onde ele tá. Depois ele volta ao normal, mas eu acho que foi muito pra gerar essa reação também de quem tá assistindo.
Pois é.
Eu tava bem apreensiva, não queria que ele morresse, não.
Não, mas é porque depois desse episódio eu achei que ele queria ter alguma vingança, sabe? Porque, sei lá, pra mim os personagens de Watchmen são muito mais ferozes do que do universo regular da DC. Então eu achei que quando ele olhasse assim pros Ozymandias, olhasse que foi ele que fez todo o trauma que ele vivenciou na vida dele, tal. Acho que ele ia surtar, tá ligado? Porque justamente quem é teleportado pra a casa dos Ozymandias é a gente Blake e ele. E eu fiquei tipo, caramba, ele vai surtar, vai matar ele ali mesmo. Eu tava esperando já, assim, tipo, o cara ali do nada surtar, dar uma bala na cabeça dele. Mas não, ele ficou de boa, olhando assim, tipo, ah, então é aqui que você faz as lulas? E eu fiquei... Eu confesso que eu tive uma quebra de expectativa. Eu fiquei, sério que essa é a sua melhor reação? Tipo...
É porque eu não sei se ele é muito uma pessoa de reagir mais violentamente às coisas do passado, sabe? Tipo, uma comparação que eu achei interessante que eu vi na internet depois foi de Looking Glass com o Rorschach. Eu nunca sei se eu falo o nome dele certo, mas eu falo assim, Rorschach. E aí, é em vários aspectos, assim, tipo, a fantasia dele se parece um pouco. E tem uma cena que eu acho bem legal, porque, tipo, o teste de Rorschach mesmo, ele é pra fazer, pra você definir os traços da personalidade da pessoa, né? E aí a gente conhece o Looking Glass com ele fazendo aquele teste de... É pra meio que saber a personalidade do cara também, pra saber se ele era da sétima cavalaria ou não e tal. E ele tem esses traumas do passado. Só que Rorschach é muito de querer, sei lá... Meio que responder violentamente, muito violentamente, assim, absurdamente, meio psicótico, a relação a esses traumas que ele tem. E Looking Glass é mais de ficar na dele sofrendo, sabe? Tipo assim, ah, meu Deus, estou aqui atormentado e tal. Ele não é muito de reagir, assim, aos traumas e tal. Eu não imagino ele chegando lá e quero, sei lá, tendo esse susto mesmo, não. Eu imagino ele ficando, ah, não sei. Talvez ele tenha até achado um pouco de alívio, assim, saber que... Tudo, na verdade, foi controlado pelo cara. E ele sabe que a Lula não vai voltar assim do nada, né? Porque na cabeça da população, aquilo ali foi muito aleatório e podia acontecer ainda algum dia, né? Talvez entendendo mais, ele soube lidar melhor com o trauma.
Pois é. Mas talvez você ache que ele ficou mais aliviado por saber que não ia mais ter uma Lula gigante de volta.
Ah, não sei, eu ficaria, pelo menos, um pouco, opa. Tipo, ah, não vou mais dar pelo menos esse alumínio no chapéu, sabe?
Falaram da máscara do Rorschach, do Sétima Cavalaria, a gente nem comentou sobre, né? A gente acabou se empolgando com os Ozymandias e esqueceu de falar.
É, pois é. Que é, até o assistente da Blake fala, nossa... As máscaras dele são a mesma do Rorschach. E o pessoal tá aí, daí, qual é a relação? Tipo, ah, nenhuma, só queria fazer referência mesmo. Ele só joga no meio da reunião, a referência, o pessoal fala, ah, tá, beleza, tchau.
Não, mas tem a referência, né? Porque no final do quadrinho, o Rorschach, e do filme também, ele manda o diário dele pra um jornal de extrema direita e acaba usando isso como... Meio que quase uma bíblia daqueles pensamentos deles de racismo, autoritarismo, né, as questões que o próprio Rorschach falava nas as falas dele no quadrinho. E aqui ele é usado para se tornar quase a nova Ku Klux Klan, né? Achei muito bem feito como isso é usado.
Mas eu falo uma questão de tipo assim, a polícia não deu uma foda pro que o assistente falou. Tipo,
justo.
A gente falou, ah, tá bom, next, tá ligado? E acho que alguma pessoa poderia ter tipo, juntado assim as peças e pensado um pouco mais, mas ok, eu deixei passar, sabe? Eu acho engraçado que a polícia só... Ah, o cara é o estagiário, deixa ele lá. Tô...
Justo. O estagiário que tinha um PhD em história, né?
Foda, né?
O mercado de trabalho tá tão ruim assim. Lá. The clock is ticking. We're running out of time. Evil is rising. Second by second, we all cry out. Begging for someone to do something before the clock stops. Who will save us? American Hero Story, Minutemen.
Mas eu. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas eu queria agora sair do pessoal da polícia e falar mais sobre o contexto de Watchmen, de onde começou tudo isso. Que era o próprio. Porque logo depois do episódio do Looking Glass, acho que é o sexto, vem o episódio do Hyde and Justice e os Minutemen, os primeiros, né? A primeira geração de heróis. E quando mostra esse flashback. Dele, primeiro que eu não sei se, claro que vocês perceberam, mas é muito bom você ver aquela série que aparece e faz propaganda da série do Hyde and Justice desde o primeiro episódio, olha, vai passar a série dele agora, contando a história dele.
American Hero Story, né?
É, vai, cuidado, não deixe nenhuma criança ver porque é muito pesado, aí tipo, e vai passando assim, e vai mostrando a história dele, aí depois quando chega na história dele de verdade... do verdadeiro Hyde and Justice, e você, tipo, tem aquela quebra de expectativa total, tipo, da primeira ação dele como herói, da luta dele no mercadinho, sabe? Tipo, nessas coisas pequenininhas que como o público viu, mas como aconteceu de verdade, sabe? E eu queria saber de vocês uma opinião sobre o próprio Hyde and Justice, sabe? Tipo, Justiça Encapuzada, que é em português? Não sei dizer.
Isso.
É isso mesmo. Queria saber de vocês a opinião sobre ele.
Eu achei legal o detalhe que eles fizeram de levar essa questão racial, porque, se não me engano, não tinha no original, né? Ele era mais um personagem como é retratado na série. Tipo, um cara branco lá que lutava contra o crime, etc. Mas na série, quando você vai ver no flashback, você vai ver que, na verdade, ele pintava o olho de branco.
Sim.
Pra o pessoal não identificar que ele era negro e sofrer racismo por causa disso. E ser deixado de lado. Eu achei isso uma sacada muito boa. Que a série teve pra incluir toda essa questão racial na própria história passada nos próprios quadrinhos de Watchmen. Juntar isso tudo.
Isso.
Eles fizeram um retcon, né? Que chama assim, quando você tipo, conta de novo algo que você já tinha contado de um jeito diferente e tal. Dizer, isso aqui que vale agora e tal. Nossa, foi o melhor retcon que já foi vendo assim na história, velho. Teve todas essas outras camadas pro personagem dele. Eu achei incrível esse episódio, incrível mesmo.
Sim, e sem falar que mostra desde o início, né? Tipo, porque mostra que ele é o avô da Sister Knight, você fica tipo, caramba, tá tudo conectado, meu Deus, Dark. Ah, meu Deus.
E depois que a menina é mãe da filha e não sei o quê. Ai, eu me lembrei muito de Dark depois. Lady
mas,
True.
Mas
a menina é mãe da filha?
Não, a filha...
Que ela...
A Lady True é a mãe dela, é isso.
Pois ela adotou a mãe, assim.
Não, o plot...
Ah,
sim,
o clone. Que ela usou...
O plotzinho do Watchmen, no finalzinho, acho que os dois últimos episódios é muito dark. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas voltando pro Riding
Não entra muito em spoiler de Dark, não, porque eu não vi ainda.
Não, não, não vou entrar, mas... É coisa que acontece na primeira temporada, assim, de coisa, mas...
Eu sei que tem pai que é filho dele mesmo, vamos ver
se... É, exato. Pronto, pronto, pelo meme. É muito coisa de meme de Dark. Mas eu queria só ressaltar essa coisa do Hayden Jerseys, que ele sempre esteve lá, mas ele é muito... E depois eu volto pra esse negócio do racismo, porque ele sempre esteve nos Minutemen, tipo, lutando com o pessoal e tal, mas ninguém nunca tava lá por ele. E aí tem uma das melhores cenas que tem nesses flashbacks, que é ele entrando no covil, né, do Ciclopes, e matando todo mundo quando ele fala assim, não tem ninguém mais pra mim, então eu vou fazer sozinho meu trabalho. Ele pega a pistola, ele verdadeiramente mata todo mundo. E tem, a cena é muito boa, porque quando ele entra, e eu fiquei contando as balas, eu tenho uma mania de contar balas. Ainda mais...
Pra ver se cabe no peito, né, do filme.
É, exato. Ainda mais quando aquela bala de 6 balas, assim, recarregava manualmente. Aí eu fiquei, pronto, eu comecei a contar ali. Porque eu gosto ainda mais de filme de época, porque eu gosto de contar, pra ver se tem algum erro. E eu tinha contado, eu fiquei, caramba, deu 6. E agora? Ele vai atirar. Aí quando ele atirou e não teve bala, eu fiquei, caramba, contei direito. Que bom que eles contaram. Eu fico muito feliz quando a produção da série, ela não taca o foda-se e a bala fica infinita na arma, sabe? Eu fico, caramba, que bom que os caras pensaram nisso. E ele enforca ele, eu fiquei, nossa, muito bom.
É, não, eles realmente pensaram em tudo na série, assim, cada detalhezinho.
Cada detalhe. E aquilo é um ponto de virada muito grande, porque a gente sabe que a Sister Knight, ela tá... Eu tô falando muito Sister Knight, mas ela é muito mais chamada de Angela do que...
Angela Abel.
Do que Sister, mas é porque o nome Sister Knight é tão bom de falar. É, mas depois que ela toma... E eu acho que foi um plot muito bom, você colocar as pílulas e você, pronto, tem uma pílula aqui que dá o flashback. Aí você tem um episódio inteiro de flashback sem ser forçado, sabe? Eu achei isso.
Uhum.
Ok, muito massa.
Bem feito mesmo.
Muito bem feito.
Eu acho legal que essa coisa toda do passado dele pintar os olhos e tal, ela é muito referenciada também. Tipo, ela é espelhada no futuro quando ela pinta os olhos de preto, né?
Sim, sim, com certeza.
É.
E tem uma parte que os sobreviventes do ataque da Lula estão falando em quase um Alcoólicos Anônimos. Eles falam sobre um negócio chamado memória genética. E eu acho que você pode ver que ela tem muito da personalidade do avô, né? Aquela coisa da raiva dela e tal. Principalmente depois que a gente descobre a história dele. Mas você vê que esse é um tema que é tratado também. Ele é falado, assim, soltado nessa reunião, mas... Não é por acaso que eles falam disso. E aí você pode ver que esse tema também é retratado por ela e pelo avô.
Pois é, e uma coisa que falou logo... Acho que é falado no episódio do Looking Glass, mas tipo assim... Na árvore genealógica da Angela, não é só o avô, mas o bisavô e o pai dela serviram pra alguma força, entendeu?
Exército, né?
O exército, o outro foi pra polícia. Ou seja, todos eles serviram de alguma maneira. E ela também serviu. E é engraçado porque ela não teve nenhum contato direto, assim. Nem com bisavô, nem com avô. Mas ela, depois ela foi descobrir isso. Ela ficou, tem até uma cena que ela falava, nossa, mas ele era um policial? É muito estranho, sabe? Que ela vê a linha genealógica dela todinha, ela vê, é o que? Está no meu sangue. E aí, volta pra uma coisa de tipo assim, de herança. Eu acho que eu tô levando isso muito pra um lado, talvez viajado, mas de herança da raça negra, entendeu? Tipo, meus ancestrais fizeram isso, por isso eu tô voltando pra minha casa, eles colocam casa como a Tulsa, né, que é a cidade natal dela, que ela vai pro Vietnã e depois volta. Eu gostei muito desses simbolismos, assim, sabe? Eu achei muito bonito.
Eu não acho exagerado, não, porque você tem esse tema muito próximo na série como um todo, né? Tanto com relação aos negros, quanto com relação aos crimes dos brancos, sim, dos supremacistas daquela época e do que o Keane tava querendo trazer agora. E ele mesmo fala, né? Vocês condenam a gente pelos crimes dos nossos antepassados, mas, tipo, aquilo ali... É um retrato justamente sobre isso que a série tá falando, sabe? Sobre isso ainda existir hoje, todo aquele problema do supremacista, ele tá criticando a existência disso hoje e como os negros reagem a isso, né? Sim. Mas eu acho muito interessante isso que tu falou do episódio do American Hero Story. Eu vou trazer mais uma referência com relação ao quadrinho, porque ele vem com o mesmo propósito aqui de um negócio chamado Under the Hood. É um livro escrito pelo primeiro Coruja e que tinha alguns capítulos aparecendo ao longo das edições. Você ia lendo o livro dele para entender sobre os Minutemen dentro do quadrinho. E quando ele coloca aquele episódio do Hood Justice invadindo uma mercearia e matando os bandidos de um jeito bem violento e tal, ele é colocado de um jeito literalmente ao contrário do que realmente aconteceu. Porque você vê ele vindo de trás pra frente, ele mata os caras, aí tem a briga e depois ele que sai pela janela. Aquilo ali tá mostrando que deturparam tudo e que as pessoas entenderam na história literalmente o contrário do que realmente aconteceu. Muito inteligente como é feito.
Eu achei muito genial isso. O episódio todo, na real, do Hayden Justice, do flashback dele, é muito bom. Porque mostram o racismo nos anos 40, assim, que é bem pesado. A cena de enforcamento dele, eu fiquei muito assustado.
É muito pesada.
É muito pesada, de verdade. E mostra a cena da mulher dele ajudando e falando, se for fazer justiça, faça da sua forma, não seja pela polícia. E uma coisa que eu não tava esperando é que ele realmente tivesse um relacionamento gay. Eu não tava realmente esperando que isso fosse acontecer. Eu não sabia. E eu fiquei tipo assim, ué, tá bom, comprei. Mas tipo assim, não vi isso chegando. Achei até engraçado. Fiquei tipo, ué, tá bom. Foi muito, meio que de graça pra mim. Eu fiquei tipo, nossa, isso aconteceu mesmo. Eu pensava que era zoação da série de TV, sabe?
Da série, né?
Aí eu fiquei tipo, nossa, aconteceu mesmo. Ah, tá bom, pelo menos foi a única coisa que realmente aconteceu que ele gosta. E eu fiquei, massa. Mas depois, assim, no final do episódio, tipo, eu gostei que foi tudo bem fechado e você viu que a Regina, ela ficou muito mais, como eu posso dizer? Eu falei Regina, né? Eu fui falando o nome da...
Ângela.
Regina. Regina, né? Não, a Regina, super amigo dela. Não, Regina, encontrei com ela um dia desse no set. Putz, eu já falo Regina. Regina, Ângela, Sister Night, tudo a mesma coisa. Mas você vê que a Angela ela fica muito mais receosa depois que ela acorda na clínica. Ela pensa muito mais nessas questões, tanto que ela quer muito ver o avô, né? Tipo, putz, agora eu sei quem é você. Mas ainda no passado da Regina, porque depois do passado do avô, a gente tem o passado da... Eu falei Regina de novo, meu Deus, alguém fala. Para Regina é muito mais fácil do que falar Angela. Vou falar Sister Night. Depois do passado da Sister Night, depois do passado do Hidden Justice, a gente tem o passado da Sister Night. E eu gosto muito, porque eles dão duas... A gente para o que tá acontecendo na série pra dar flashback. E fala assim, tipo assim, agora quem deu flashback pra você, vamos dar flashback pra você. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse backstory da Sister Night, dela no Vietnã, e dessas referências do Dr. Manhattan, que não estavam só no Vietnã, mas ao longo da série inteira, você tem Dr. Manhattan ali, acolá, pra baixo, à direita, assim, tipo, em todo canto, até que culmina no final do flashback dela. Mas eu queria saber desse episódio do flashback da Sister Night, do que vocês acharam.
Eu acho engraçado que esse futuro, que na verdade é passado, não aconteceria depois do filme, né? Porque no filme... Ah, não, mas na verdade isso aí... Ah, não, é isso mesmo, é o período certo. Calma, tô tentando ver uma questão cronológica aqui.
A timeline,
porque o filme vilaniza o Dr. Manhattan perante a humanidade, né, no final.
Sim.
E não teria esse apreço todo por ele, mas eu tô achando que na verdade isso aí é antes, porque... No final da Guerra do Vietnã, então é antes de 85. Eu tô me complicando aqui com relação à história.
Não, eu também achei isso.
Tá entendendo o que eu tô dizendo?
Tô entendendo. Eu também achei que era antes da... Tipo, ele terminou a guerra, mas foi antes da Lua cair. Eu acho que foi por aí. Tanto que eu fiquei um pouco perdido nas datas também, quando eu tava vendo. Eu fiquei tipo, opa, peraí.
Mas é engraçado que ela sempre cresceu com ele perto, né? Ela vendo essa idolatria por ele e tal, principalmente lá no Vietnã, que a narrativa era que ele que tinha salvado a população dali. E eu acho muito legal o que eles fizeram do Vietnã ter se tornado o 51º estado dos Estados Unidos.
Sim.
Muito legal.
Muito inteligente isso.
É muito do relacionamento deles dois, assim, tipo, Dr. Manhattan e Angela. Eu já ia dizer mentira também. É porque eu acho que deu toda uma... Não sei, uma nova visão, assim, pra ele também, né? Tipo, o Dr. Manhattan realmente ia abdicando de tudo, virando humano, nossa. E eu super não esperava por isso, super não esperava. E quando mostrou, meu Deus do céu, que incrível. E aí falou todo amor dele pra ela e tal. Tipo, caramba, velho, muito legal. Ele voltou a suportar a comunidade.
Sim, sim.
Talvez nem que seja só com uma pessoa, né? Mas...
Olha, eu infelizmente eu recebi esse spoiler. do Dr. Manhattan.
Sério, velho?
E eu fiquei, tipo, muito, muito triste porque... E, mas foi legal, sabe por quê? Porque tem uma cena, acho que no episódio 2 ou é 3, que tem uma discussão na cozinha que as crianças estão falando... Ai, é... O chefe de polícia, que eu não esqueci agora o nome. Ele morreu, aí o menino mais velho, ele fala... Ah, mas ele
Don
não
foi Johnson.
Pro céu. É, ele não foi pro céu, né? Aí as meninas, quando falam, como assim ele não foi pro céu? Aí ele para, ele senta e fala, não existe céu. Não existe nada. Você só tem você agora, e no futuro e no passado. Ele deu uma explicação, assim, ateísta, super coesa. Uhum. Caralho, precisava disso, tá vendo?
É, tipo, as pistas estavam lá, mas a gente não viu. Só depois tudo fez mais sentido mesmo.
É, aí depois que eu vi...
Por isso que eu acho que essa série dá tão certo de você ficar vendo várias vezes já sabendo o final.
Pois é. Mas foi muito bom, assim, muito bom, em várias aspas, de eu saber esse spoiler, porque eu vi isso e fiquei, caralho, massa, hein? Gostei, tá ligado? Mesmo ele não sabendo que era Dr. Manhattan, mas ele já tinha o pensamento dele, entendeu? Tipo, a essência dele tava...
Uhum.
E isso foi genial pra mim. Mas eu queria até. Eu vou até entrar pro. Agora eu vou perguntar pra Daniel, porque Daniel conhece um pouco mais. Não, Daniel viu Dark, na real. É, então ele conhece um pouco mais, a gente vai falar aqui dessa eu coisa que foi muito engraçada.
As doideiras de Dark.
Era pra ter chamado Matheus, Daniel, pra vir pra cá.
É porque, assim, entrando, saindo do aspecto da Sister Night e falando pro Dr. Manhattan. Ele tava muito burro nessa série. Me desculpa, gente, mas, tipo, até as cenas que são fofinhas com ele, quando eles se conhecem, a Angela e o Dr. Manhattan se conhecem naquele bar lá. Esqueci agora o nome. Mas eles estão se conhecendo e ele tá falando: não, eu tô falando com você agora, mas também tô falando com você do futuro. Porque meu conceito de passado e presente não existem. E ela já conhece também o conceito de passado e presente dele e tal. Mas logo na cena, quando ele é acordado de novo e ele tá falando ao mesmo tempo com ela e com a avó dela no passado, então quem dá informação pra ela é a própria Angela e causa um paradoxo, e eu fico assim, e ele fala pra ela sem ele perceber, entendeu? Tipo, ele repete a mesma mensagem e ele causa o próprio paradoxo, e depois ele fica, ah, eu causei um paradoxo, tá ligado? Tipo, muito do nada, e tipo, eu fiquei pensando, eu pausei, fiquei, é sério que você não percebeu o que você tava fazendo? Entendeu? E em Dark tem muitas essas coisas, de paradoxos criados, tipo, é por isso que eu falo, isso foi muito Dark.
É.
Tá ligado? Sim. Tipo, o filho dá uma informação pro avô e que vai causar essa viagem toda.
Eu não acho que, não achei o Dr. Manhattan burro, porque o que eu achei é que assim, ele sabe o passado e futuro dele, né? Não necessariamente toda a humanidade, tudo que acontece. Só o que o futuro dele, o futuro ele, vê é que ele sabe no passado, por exemplo. Que não existe esse conceito. Então, o que acontece é que ele simplesmente sabe o que vai acontecer e sabe que nada vai mudar aquele destino. Então, ele só aceita. E é isso. Vai acontecer isso. Já vi. Eu tô vendo agora. E cada segundo eu tô vendo de novo e de novo. Então, eu tô seguindo esse caminho. E eu tenho que seguir esse caminho sempre pra dar nesse mesmo resultado.
Sim, sim. É, nossa, é um rolê muito doido, né? Porque ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é porque quando eu vi, eu fiquei, não, ele fez um paradoxo sem perceber.
Que ele sabe do futuro e do passado, mas ele não necessariamente pode mudar, né?
Sim, sim.
E pra ele aquilo já aconteceu.
Não, mas é porque logo depois da cena ele fala, ah, eu causei um paradoxo. Foi muito... Putz, você não viu isso chegando, sabe? Mas também, até no final da série, o avô da Angela, ela fala pra ela assim, ele foi um homem muito honrado, mas ele, com os poderes que ele tinha, você não acha que ele poderia fazer mais? Aí eu fico meio assim, sabe? Tipo, será que ele queria que aquelas coisas tivessem acontecido? Será que ele poderia ter mudado? Tipo, ele queria que ele tivesse morrido, entre várias aspas, no final da série. Porque eu fico meio... parece que foi forçado, sabe? Eu não sei se ele desejava a morte ou se ele precisava morrer. Ele sabia que ele ia morrer daquele jeito.
Acho que, tipo, não é que ele desejasse, mas é aquele negócio que... ele é muito, tudo já está determinado, né? E eu só vejo que as coisas já estão determinadas, mas eu não posso mudar, sabe? Ele tem todo esse conceito, assim, tipo, ele aceita que vai morrer mesmo, tem tudo isso aí, eu acho interessante.
É, mas agora, indo para o último tópico, já que a gente falou do Dr. Manhattan, porque essa série, na verdade, a gente ficou falou, mas o plot final da série era basicamente uma corrida para quem conseguia pegar os poderes do Dr. Manhattan primeiro, né? E eu queria... Eu gostei, na verdade, da personagem da Lady Trudeau. É assim que se fala? Se alguém tiver...
Lady True. Trudeau é do Canadá.
É. Pronto. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito do... Sei lá, pra mim era um personagem que eu olhava e ficava tipo, eu gosto de você. Mesmo eu sabendo que você é uma vilã, mas você é legal, sabe? Eu não tinha...
O que eu achei louco foi... Desde o primeiro episódio, mostrava o escritório dela e você tinha a estátua lá do
Ozymandias.
Lá do lado, e ela, é uma estátua aqui que eu fiz.
É verdade. Nossa,
tá, bem, tá envelhecido e tudo, né? Eu tenho uns artistas aqui, sabe? Tá.
Não,
nos últimos episódios você vai entender que aquilo na verdade era o Ozymandias.
É, eu achei muito engraçado, que ela congela ele, né, tipo, deixa lá, e a Blake fica olhando assim pra ele, nossa, tá velho, é engraçado, mas eu gostei que ela só descongelou ele na hora que precisava, e aí sim a gente tem aquele arco do Ozymandias todinho fechado, no mesmo tempo que a série precisa fechar pra ele voltar, aí a gente entende porque a gente tava vendo ele desde o episódio 1 até agora.
É verdade.
Uhum.
Bem construído, eu gostei dessa construção da série, porque deu um clímax legal, né, pro final. Mas eu queria, primeiro eu queria a opinião de vocês da filha dela ser a mãe, e eu achei isso muito bizarro. Eu li assim, fiquei, meu Deus, é um pouco doente, sabe, tipo, você parar pra pensar, você tá mexendo, a própria aparição dela já é meio doente, porque ela dá um bebê pra um casal que não podia ter bebê, sabe. Eu achei, tipo, todo o contexto dela, tipo, eu posso dar vida, pega, toma, sabe?
Era um contexto que você podia fazer um pet e o pessoal do veterinário jogava fora, né?
Não, ai, nossa, no meu Deus, essa cena... não sei, a tecnologia, o conceito de ciência nesse mundo é muito doido, né? Tipo, ela não joga fora, que é a namorada do Looking Glass, né?
Ela incinera, né? É.
Não, ela fala, você quer um bicho? Não, não quero. Tipo, ela queima o bicho vivo. Eu fiquei, caralho. E não é só a referência de uma coisa queimada, um clone queimado, né? O próprio Ozymandias queima um dos clones dele naquela
cena. Sim, é verdade.
Teatral Dr. Manhattan.
A origem do Dr. Manhattan.
Nossa, aquilo dali eu fiquei, meu Deus, o cara queimou ele vivo. Eu fiquei muito... É uma coisa de que clonagem é descartável, né? Tipo, essa vida não é uma vida de verdade. Pode jogar fora.
Verdade. Mas só uma pergunta sobre a Lady True. Eu acho que a filha dela não morreu, né? Afinal.
Não, ela não morreu. Aparece ela no carro da polícia.
Lady
então,
Night.
Pode ser que tenha um futuro aí, se a série voltar.
Será que vem aí?
Tem umas pontas aí que eles deixaram que... Pra dar abertura pra próxima temporada. Que se der, já pode continuar daí.
É verdade.
Fazer uma história totalmente paralela, né?
Pois é.
Também pode ter essa opção.
Na verdade, se parar pra pensar, a Lady True de verdade não morreu. Inclusive, a morte dela é bem... porque ela cai uma bola de ferro em cima dela. Acho bem caralho pesado.
Tem uma coisa bem, bem religiosa nessa cena final, né? Primeiro, com essa tendência de querer virar Deus, né? Essa coisa. E... Uma coisa que quando eles congelam as lulas e começa a cair as lulas do céu, congeladas, cai justamente no meio da mão dela, fazendo tipo uma Jesus, assim.
E na verdade, essa cena como um todo tem uma alusão muito... A série como um todo, na verdade, nessa questão de falar muito de Deus e a comparação com o homem e tudo mais. Essa cena se passa numa igreja, na verdade, né? Você vê que aquelas pessoas estão sentadas e lá atrás tem um crucifixo. E você tem o Dr. Manhattan se sacrificando pra ajudar a humanidade.
Pois é. E na cena em que tudo dá errado, né? O crucifixo, inclusive, cai. Eu achei que, caralho, é pesado. Ele quebra o crucifixo. Achei bem...
É verdade.
Mas eu gostei da Lady Tzu, porque ela que basicamente armou tudo. Tudo que tava acontecendo na Sétima Cavalry. Como é que é o nome desse português?
Cavalaria. Sétima Cavalaria.
Sétima Cavalaria, pois é. Primeiro, eu gostei muito da morte deles, porque racista morrendo, pra mim, é um ótimo entretenimento. Obrigado. Todas as cenas que tem o pessoal racista se levando porrada, eu fiquei, caramba. Violência de Tarantino. Gosto. Obrigado. eu gostei. Primeiro que eu gostei que ela manipulou tudo. Pra tudo ser da forma que ela queria. E foi muito engraçado. Tipo, eu vou ser o próximo Dr. Manhattan. Com aquela cuequinha toda. Inclusive é uma referência à própria cueca dele, né? Não sei se vocês perceberam, mas ela faz tipo um Vzinho. Que nem tem nos quadrinhos.
É uma tanga quase.
É uma tanga. do governador, que ele... Nossa, e tem uma cena, eu ri demais, que é uma cena que ele fala nunca foi tão difícil pra um homem branco hétero... Não, não tinha hétero.
É muito difícil ser um homem branco nos Estados Unidos hoje, ele fala.
É, exato. Meu Deus, eu pausei porque eu não aguentei. Não deu. Tipo, eu fiquei congelado, assim, querendo rir. Mas eu queria saber de vocês, tipo, a Lady Dimitrula morreu, mas a mãe dela tá viva e ainda tem aquele banco de esperma do Ozymandias. Será que ela volta? Assim, pra voltar, ela pode voltar. A mãe dela...
Eu não sei se ela Lady volta. Mas eu acho que poderia ter alguma coisa com a filha que tá viva ainda. Acho que isso poderia acontecer. Sim, mas ela necessariamente não, porque ela... Não sei se... Ela pode dizer que ela guardou a memória dela em algum lugar, né?
Pois é, tipo, que ela mexia com vida tão fácil, sabe?
Uhum.
Qual é a possibilidade dela fazer um clone dela mesma, talvez?
O arco dela ficou tão fechadinho assim.
Ficou.
Começaram e acabaram tudo ali, deram toda a motivação, toda a origem, como ela, a mãe dela conseguiu o banco de esperma, etc. E ela sendo rejeitada pelo pai. E acabando daquele jeito com o complexo dela de Deus e aquela morte. Que eu acho que se voltasse numa possível próxima temporada seria talvez forçar a barra, ou talvez se tivesse uma desculpa muito boa, que pronto, eles provaram que conseguem escrever bem, reescrever histórias antigas, então não sei, mas eu acho que ficou bem fechada a história dela e eu não colocaria mais a mão ali.
Sim.
Eu também concordo. Poxa, eu não queria não que tivesse a segunda temporada. Pra mim, fechou perfeito. Não precisa mais ver ninguém. Tá tudo ótimo, tudo ótimo.
Com relação a isso, eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que é possível ter uma continuação, sim. O Lindelof falou que a princípio não quer voltar. Eu acho que vai, porque ele disse que não quer voltar. Eu acho que nem tão cedo. Não sei se no próximo ano ou dois anos. Porque eu acho que poderia funcionar tipo um True Detective, por exemplo, no estilo antologia. Você pode até pegar uma visão de vários contadores de histórias ao longo dos anos, mas focando naquele universo e desenvolvendo novas histórias, sabe? Sim, até sim. O próprio Dr. Manhattan fala, né? Nothing ever ends.
Pois é. Fazer outras histórias de outros heróis, né? Tipo, mais separados, assim.
Falando de outros temas, você tratou do racismo, agora você pode falar, sei lá, de refugiados, alguma coisa assim. Que é um tema atual que você pode tratar naquele universo fictício.
Pois é.
A gente não viu Coruja, então pode ser que tenha uma história.
Pois é, é verdade.
É verdade, filho.
É verdade. Mas é porque, embora a série seja muito fechadinha, muito redonda, mas aquele final do ovo ficou muito um cliffhanger, sabe? Pra uma segunda temporada, eu fiquei meio... Ao mesmo tempo que eu quero que não tenha... Eu não quero que tenha. Pra mim, meu voto é tipo, não tenha. Eu adorei aquela cena... Toda a estética da cena dela da piscina, dela colocando o pezinho bem devagarzinho, com a música tocando, nossa.
Inclusive é uma outra referência religiosa, né?
Isso dela. Sim, pois é, né? Exato. Outra referência religiosa. Eu achei massa, achei pronto, fechou, tá massa. Se tiver, eu não vou reclamar. Mas é porque a DC tem um histórico de série tão ruim que o Watchmen veio, tipo, pra tirar esse lado negro da DC, que só tem muita série ruim.
Mas a HBO tem um histórico de série muito boas.
Muito boas.
Então, dá aquela balanceada, né? Tipo, tirar a DC da...
É uma série mais ou menos, né?
Não, ela é uma série boa, né? Ela nem...
Tô brincando, eu sei.
É porque as séries da, da CW, né, da Warner, porque são muito ruins mesmo. Não consigo mais ver. Mas isso é assunto para outro tipo de podcast.
Uhum. Mas eu concordo contigo disso, que um final aberto é muito bom também, foi muito bem feito. E talvez eles nem precisem, se for ter uma segunda, não precisaria falar da Angela. Falar do Coruja, como o Daniel falou. Acho que daria pra fazer, sim.
Verdade.
E ficar aquele imaginário de que existe um Dr. Manhattan. Nem todo mundo sabe que ele morreu.
Pois é.
Só quem não sabe.
Só quem sabe, basicamente, é quem tava lá, né?
É.
Acho que o Looking Glass não vai falar pra ninguém. Nem os Irmandias, nem a gente Blake. Muito
e a humanidade que tá em Marte, né?
Pois é.
Exato.
Ou seja, nada. Pro mundo vai estar tudo na mesma, assim. Então. Acho que do jeito que acabou, tá.
Talvez pare de chover lua.
É. Não, acho que vai parar de chover lua. O pessoal fica tipo assim, eita, para de chover lua, acabou as lua. Mas eu acho que é isso, né? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa sobre a série? Algum ponto que a gente não passou por aqui?
Não. Tá tranquilo. Foi ótimo.
Foi ótimo, né? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de Watchmen com o Vice. Mas ainda não acabou. Fique aí, que agora a gente tem nosso XP da semana! Então, pessoal, começando por Léo, nosso convidado.
Opa! Eu vou falar sobre um documentário que eu vi essa semana, que é o Fórum. Fala sobre os bastidores do Fórum Mundial de Davos, de 2019. Eu tô indicando isso em todo lugar que eu posso. Eu botei tanto nos stories quanto no Twitter, porque é muito bem feito. E você descobre coisas que você não sabia de antes, porque ele é super secreto, né, esse fórum. E foi a primeira vez que uma equipe de filmagens foi lá pra dentro. E eu acho muito interessante que fala muito sobre a questão ambiental e sobre como o Brasil está sendo visto lá fora. Essa parte é um pouco vergonhosa da gente ver. Inclusive viralizou um vídeo do Al Gore conversando com o Bolsonaro sobre uma pessoa em comum que eles conheciam. E é um pouco mais do que aquilo, porque fala também sobre empresas que estão no fórum e as alternativas que são faladas pelos países. É muito bem feito, recomendo bastante. O fórum, ele tá disponível para aluguel nas plataformas tipo Now, iTunes, essas coisas, que lançou semana passada.
Muito massa. Eu vou falar meu agora, meu XP. Eu vou recomendar. Eu não sei se eu já tinha falado em XP, mas eu vou falar nesse, que é RuPaul's Drag Race. Eu adoro essa série, é um dos realities que eu mais gosto. E estreou recentemente na Netflix, que é RuPaul's Drag Race Celebrities. Então, tipo, depois de uma coisa toda séria que o Léo falou de fórum, eu vou falar sobre pessoas famosas transformando em drags, que é muito engraçado. Porque pegam cantores, pegam artistas famosos dos Estados Unidos, claro, porque é uma série dos Estados Unidos, e colocam drag queens super famosas pra trabalhar junto com eles e eles terem um dia de competição. E é muito engraçado.
Legal. Muito tem quem de famosos?
Ah, tem uma cantora, que eu me esqueci o nome dela, mas não tem muito famoso alto. Tem famoso que é muito dos Estados Unidos, sabe? Tem pessoas que comentam esportes, tem cantores, tem...
Ah, entendi.
Tem um cara do Riverdale, porque eu não assisti Riverdale, mas... são, então, tipo, não são mega... Não são mega famosos, mas tipo... famosos dos Estados Unidos. Então, tipo,
uhum.
É muito engraçado você ver, porque são pessoas que não têm nenhum conhecimento assim do mundo LGBT ou do drag, ou alguns têm. E é muito engraçado ver eles andando de salto, comportando. É muito engraçado. Vejam, tá na Netflix, tem 4 episódios só, é muito, muito leve de assistir. Daniel, qual é o seu XP?
Meu XP é mais musical. Essa semana que eu tava ouvindo é o. Quem aí gosta dos heavy metal e conhece uma banda de Dream Theater, tem o guitarrista lançou um álbum solo, que é o Terminal Velocity, essa semana. E pronto, é um álbum muito, muito bom, que eu tô escutando ultimamente, é basicamente o que eu tô mais escutado. Bom, é só instrumental, álbum de guitarra, então quem curte aí, vale a pena.
Ah, eu adoro o álbum instrumental, vou ver depois. Eu adoro o XP porque ele é sempre essa onda, né? Tipo, é uma coisa muito nada a ver com a outra.
Ah, isso é ótimo.
Ana, qual é o seu XP?
Minha recomendação do XP é uma série que eu só comecei a ver recentemente, mas eu amo já. É Chuck. Ela estreou algumas semanas aí na Globoplay. Eu acho que muita gente deve ter assistido pelo menos um episódio ou outro, porque já faz uns bons anos que ela saiu. Acho que ela foi de 2006, alguma coisa assim. Mas basicamente, tipo, jovem normal, meio nerdzinho assim, trabalha com eletrônicos e tal, ele recebe um e-mail de um colega de faculdade. E aí é um bocado de informação sobre a CIA e uma outra agência, assim, e fica tudo meio que guardado no cérebro dele. Era, tinha todo um esquema, assim, sabe? Aí ele meio que se torna esse banco de informações, assim. E aí os agentes dessas duas organizações vão lá, tipo, pra cidade dele e tal, e ficam fazendo, tipo, missões ali com ele, sabe? Aí é bem nessa vibe, todo episódio é uma missãozinha, e aí tem a missão mais especial da temporada e tal. E aí é tão feel good. O que eu amo de Chuck é isso, tipo, eu amo assistir, é bem engraçadinho. É aquele engraçadinho nerdzinho, assim, com as referências e tal, mas bem good vibes, assim. Eu adoro assistir antes de dormir, comendo, quando eu tô na bed, cansada. Tipo, eu adoro Chuck pra todos os momentos, assim.
Legal, é aquela tipo de série pra você ver em qualquer momento, né? Tipo, ver de cabeça, tô vendo nada, vou ver isso daqui, né?
Aninha, ela é uma série de 20 ou de 40 minutos?
De 45, mas passa muito rápido.
Ah, legal.
É.
Uhum. Já tem todas as temporadas lá na Globoplay.
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 Ai, ai. Então é isso. Então vamos direto nos nossos recados. Lembrando, pessoal, que a gente está disponível nas demais plataformas, tanto no Spotify, Apple Podcast, Cashbox. Então, para todo mundo lá, é Portal PixUp. Nossas redes sociais são @portalpixup no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é o pixelpodcast@gmail.com e o nosso site é portalpixup.com.br. Agora, tenho também, hoje foi um feat, né? Um vice. Então, eu quero deixar pro vice mostrar também suas redes sociais. Podem entrar em contato com ele, por favor, falem.
Isso, pra quem não conhece, o Vice é um podcast de cinema daqui de Recife, que a gente fala sobre basicamente um filme a cada semana, e a gente tá crescendo bem desde fevereiro, né, Aninha? Tô bem feliz com o que a gente tá conseguindo fazer. Se você quiser entrar em contato com a gente tá nas redes sociais, que é ViceBR, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou no nosso grupo do Telegram, que Jorge tá fazendo parte lá. E a gente tem discussões diretas, diariamente, sobre filmes e tal. Só procurar por ViceBR lá no Telegram. Você tá gostando, Jorge?
Eu tô gostando. Gente, eu não sabia nem que tinha bot pra poder adivinhar nome de filme. Porque, meu Deus, que legal.
Tem uns joguinhos lá que a gente faz no grupo.
Eu achei muito
Mas é bem legal.
Sim, sim. Entrem lá, pessoal.
Inclusive, a gente fez um podcast com o pessoal aqui do Pixel. O Jorge tá aqui e a Gabi. A gente lançou sobre Jojo Rabbit. Na verdade, eu não sei se a gente já lançou. A gente vai lançar, porque eu não sei quando vocês vão lançar esse daqui, mas...
A timeline vai
perceber. Tipo o Dr. Manhattan, já aconteceu, mas pode ter acontecido no futuro ou no passado.
Exatamente, o tempo relativo. Mas é isso, gente. Ah, lembrando também, se você quiser apoiar o PixUp, nosso padrinho é padrim.com.br/PixUp e nosso PicPay é picpay.me/PixUp. Caso você queira nos ajudar financeiramente a sustentar nossos servidores. Então, é isso, pessoal. Alguma coisa sem mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu queria só te agradecer, Jorge, por ter convidado a gente. Gostei bastante, acho que a Aninha também gostou.
Sim, foi muito
legal ter falado sobre essa série que a gente gosta bem muito e espero voltar aqui pra falar de mais coisas.
Ai, meu Deus, sim. Por favor, mais claro. Obrigado, pessoal. Então, é isso. Valeu, falou e até o próximo episódio. Fui!
Saw a stranger staring back at me, and he was very, very angry. What could I do with all this anger? Hot, vibrating electricity with no place to ground it. If he couldn't release his rage, maybe I could help him hide it. I never felt comfortable in my own skin, so I made a new one, and when I slipped it on, he and I became one. His anger became mine. thirst for justice. So, who am I? Finding the answer to that, I wouldn't be wearing a fucking mask.